Fala, Deputado! Um programa onde você conhece o dia a dia do seu deputado além do plenário.
E hoje o Fala, Deputado recebe o deputado Péricles de Melo, do PT. Seja bem-vindo, deputado.
Para mim é uma grande alegria participar com vocês desse programa dinâmico que leva um pouco da humanidade, da Assembleia, da representação popular do Paraná para todo o povo paranaense.
O senhor é presidente da Comissão de Cultura aqui da Casa e também coordena os trabalhos do COMPAS, que é um conselho voltado para a cultura de paz. Como é que o senhor faz para conciliar?
Na verdade, esse é um dos centros fundamentais do meu trabalho como parlamentar já há alguns anos. Eu sou presidente da Comissão de Cultura e pela legislação que criou o Conselho Parlamentar de Cultura da Paz, cabe ao presidente da Comissão de Cultura coordenar o Conselho Parlamentar de Cultura de Paz. Então, nós há mais de 4 anos promovemos a cultura de paz e a questão cultural é uma questão transversal a todas as outras áreas da existência humana. Então, a cultura e a cultura de paz está na questão ambiental, está na questão da segurança, está na questão da saúde, na questão da pedagogia, da educação, em todas as questões praticamente, na forma de governar, no respeito às diferenças, no diálogo interreligioso, na questão dos direitos humanos e na questão suprapartidária, tanto que o COMPAS é um órgão suprapartidário. O objetivo do COMPAS é que, no mínimo, um representante de cada partido aqui na casa participe. Agora, essa construção é uma construção difícil, porque é uma bandeira muito nova, moderna, e que algumas pessoas ainda não compreenderam a dimensão da cultura de paz. E a política é fundamentada na linguagem da guerra, do conflito. E talvez essa seja a grande crise da humanidade. E por isso, a cultura de paz surge como uma nova utopia. Eu entendo cultura de paz a forma pacífica de transformar conflitos.
Como é que isso está se transformando em projetos? Como é que está sendo apresentado para a sociedade?
E uma das questões centrais, até dia 21 de setembro, nós pretendemos estar com um projeto pronto de cultura de paz, de criação de conselhos de paz. Assim como existe hoje no Paraná, através de um decreto do governo Requião, os conselhos comunitários de segurança, nós queremos criar ou auxiliar a criação de conselhos de paz em todo o Paraná, que provavelmente serão conselhos de paz vinculados à Secretaria de Justiça e Cidadania, em diálogo com o Poder Executivo e em diálogo com questões fundamentais que existem hoje, por exemplo, a justiça restaurativa. Ponta Grossa, que é a minha cidade, é o centro da justiça restaurativa no Paraná. O plano piloto da justiça restaurativa está concentrado em Ponta Grossa. E também nós temos a questão da profissão dos mediadores. Hoje existe uma nova profissão no Brasil, que são os mediadores, para que os pequenos conflitos na comunidade eles possam ser resolvidos sem precisar do poder judiciário, do advogado, do promotor. É uma forma de levar a justiça até a comunidade. E a justiça restaurativa, que é uma forma diferente, porque as partes se encontram para resolver o problema. É diferente. Ah, tem um agressor e uma vítima, e a vítima apenas parte da prova do processo. Não, aí há o diálogo que pode transformar os conflitos de uma forma pacífica. Então, a nossa legislação que nós buscamos concretizar, ela vai dialogar com a justiça restaurativa, com os conselhos de segurança e com a mediação comunitária. E com a participação popular. Isso é uma coisa de extraordinária importância, porque a violência não pode ser resolvida só com a repressão. A repressão, em determinados aspectos, é necessária. Mas nós temos que prevenir a violência. Isso é muito mais importante. E a cultura de paz previne a violência.
Deputado, como começou esse seu interesse pela política? Quando que a política passou a fazer parte da sua vida?
Na verdade, isso é uma questão de família. A minha mãe fez parte do Grupo dos 11, ligado ao Brizola. Então, desde que eu sou criança, me conheço por gente, principalmente vindo da minha mãe, havia um interesse na política, meus tios maternos, meu pai já se interessava menos. Mas, na verdade, o que definiu meu interesse mais forte pela política foi minha vida estudantil. Eu fiz movimento estudantil contra o regime autoritário no final da década de 70. Isso é que definiu a participação política. Eu fui convidado para participar da Fundação Nacional do PT, participei efetivamente. E minha vida foi uma vida acadêmica na Universidade de Ponta Grossa como professor e a organização do partido. E aí fiz toda a minha história política, fui vereador em Ponta Grossa, prefeito, deputado estadual.
Deputado, o senhor é professor também. Como é que traz a experiência da sala de aula, da academia, para a Assembleia?
Eu acho que isso é muito importante. Eu sou professor de planejamento urbano, de hidrologia aplicada, que é uma matéria técnica, eu sou engenheiro civil, mas minha carreira acadêmica me levou ao planejamento urbano. Eu sou mestre em planejamento urbano e lecionava para o curso de geografia, planejamento urbano e para engenharia e hidrologia aplicada. mas principalmente a parte de planejamento urbano, que estuda a cidade, seu funcionamento, a estrutura social, me ajudou muito na política, em conceber e discutir os problemas que afligem as cidades brasileiras e a sociedade brasileira como um todo. Então, uma relação muito forte, relação com os estudantes também.
Ainda dá aulas ou só para matar a saudade?
Pois é, é que a legislação brasileira, a Constituição brasileira, o servidor público, no meu caso, professor de universidade pública, quando se elege deputado, ele é obrigado a se licenciar da carreira. Então, eu deixando de ser político, eu volto à minha carreira. Quando deixei de ser prefeito, eu voltei a lecionar 9 meses. Foi muito interessante, porque meus ex-alunos todos eram professores. Os professores com quem eu participei tinham sido meus ex-alunos, alguns com doutorado no exterior. Nossa, foi uma coisa muito bacana. E como eu era ex-prefeito, trazia curiosidade. Lecionar planejamento urbano, ex-prefeito, foi uma experiência muito bonita, mas depois eu me elegi deputado novamente e me afastei da universidade.
Deputado, na área de cultura, o senhor participou do programa aqui da casa, o Política com Viola, da TV Assembleia, e o senhor levou um renomado músico de tango, e o senhor falou da sua paixão pelo tango. O senhor continua cultivando? Qual a sua ligação com esse ritmo argentino dos nossos vizinhos aqui?
Na verdade, o tango, na sua essência, é um ritmo gaúcho. Os grandes teóricos do tango, eu cito Jorge Luiz Borges, por exemplo, ele acha que o tango é o território que permaneceu, que é o território do imaginário do gaúcho. Os valores da coragem, o gaúcho é um ser que anda pelo mundo, né? Que não tem parada. Então, toda uma cultura gauchesca foi se forjando, principalmente na Argentina. E o Pampa, do Brasil, também teve uma influência muito grande, forjou junto com a Argentina essa concepção do gaúcho. Portanto, o tango é uma música do sul, que está no inconsciente mais profundo de cada habitante do sul, principalmente do Rio Grande. A minha mãe é gaúcha, meu pai também gostava de tango, eu me criei escutando tango. E minha mãe, uma história muito forte, ela teve tuberculose na década de 40 em Porto Alegre, com o irmão um ano mais velho. E ela me contava que os dois estavam no mesmo quarto, no hospital, por serem irmãos, e ele pediu para que ligasse na Rádio Guaíba, que tocava tango, e tocou a Madre Selva, e ele dormiu e morreu. Então, essa era a música da minha mãe. E meu pai gostava muito de Vicente Celestino, então eu me criei, de certa forma, indiretamente, numa cultura do tango. E isso está lá no fundo de mim. E a partir desse gosto, eu fui começar a estudar, a perceber, a compreender. Agora me saiu um livro fantástico, 4 palestras que o Jorge Luiz Borges deu em 65, na Argentina, em Buenos Aires, e um galego gravou, depois morreu, passou para outro argentino, estava perdido, agora foi reconhecido pela viúva do Borges, foi publicado um livro, e depois em e-book, você pode ouvir o Borges falando, ele levou um músico tocando tango e levou um declamador, porque ele tem um poema chamado Tango, o Jorge Luiz Borges, e várias milongas que se referem à questão do tango.
Além dessa questão do tango, o que mais que o senhor gosta de fazer quando não está exercendo a atividade parlamentar?
Na verdade, eu gosto de literatura, eu escrevo poesia, eu sou um poeta bissexto. Escrevo pouco. Algumas coisas que eu gosto, que eu acho que tem algum valor literário, mas escrevo muito pouco. E eu gosto muito de escutar música, eu gosto de ler. São as coisas que eu faço quando... Gosto de nadar também, praticar esporte, nado. Porque é um esporte mais tranquilo na minha idade. Então, são as coisas que eu gosto de fazer. Isso, eu acho que a política é uma dimensão da vida da gente, mas tem outras dimensões. Né? Eu acho que isso é importante para que a gente perceba que a política é como uma dimensão da vida. Para a gente respeitar também aqueles que pensam diferente de nós na política.
Deputado, qual a origem do nome Péricles?
Pois é, na verdade, a origem é de um imperador grego, né? É uma figura muito famosa na história da Grécia. E por isso, talvez, minha mãe tenha se interessado em dar esse nome para mim.
O senhor tem filhos, tem netos? Como é que coordena esse tempo da Assembleia, que a gente sabe que toma bastante tempo, com a vida familiar?
Eu tenho uma única filha, que aliás nasceu em Porto Alegre quando eu estudava lá. Ela mora em Ponta Grossa hoje e ela tem 2 filhas, eu tenho 2 netas. Minha filha Elisa, a minha neta Júlia, que vai fazer 6 anos em novembro, e a Sofia, que fez 1 ano em maio. É uma coisa maravilhosa, né? Poder ser avô assim, 2 crianças. Então, sem dúvida, é uma coisa que pacifica muito, me dá muito prazer, muita alegria a convivência com minha filha e com as minhas 2 netas.
Apesar dessa correria da vida política, o senhor consegue tirar um tempinho, então, para curtir elas?
Ah, claro. Depois de um certo tempo de política, a gente tem um tempo maior para se dedicar, sabe? A gente começa a compreender melhor como é que funciona a política. E a relação com o tempo, depois de uma certa idade, vai sendo uma relação mais tranquila. quando é de jovem, a relação mais perturbada com o tempo. É uma coisa contraditória, né? Porque quando você tem mais tempo, você tem uma relação de maior desespero com o tempo. Quando você tem menos tempo, que você está mais velho, a tua relação é mais equilibrada e mais tranquila com o tempo. E você consegue, de certa forma, resolver essas questões.
Deputado, falando em tempo, nosso tempo aqui na entrevista é sempre muito curto, a gente gostaria de conversar mais com o senhor, mas a gente tem pouco tempo. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, não só para os teus eleitores, mas para todo mundo que está ouvindo o Fala Deputado.
A minha mensagem é uma mensagem de cultura de paz. Eu acho que nós estamos no século XXI, com todo o avanço da ciência, que tem sido um século trágico. Violência de um tipo que talvez nunca existiu na história da humanidade, fundamentalismo religioso, terrorismo, destruição de identidades culturais, e por isso mesmo a cultura da paz é mais do que nunca necessária. Então nós convidamos a todos a participar de reuniões do Compass, participar das entidades, participar da questão da segurança, dos consegues, e ajudar a construir um mundo de paz.
Deputado, muito obrigado pela participação, foi uma honra recebê-lo. Esse foi o deputado Péricles de Mello, do PT. Todas as entrevistas que vão para o ar aí na sua rádio, você pode conferir também pelo nosso site, no www.alep.pr.gov.br. Um forte abraço e até semana que vem.